Boa tarde a todos. Muita honra estar aqui com todos vocês, com o Lucas, com seus familiares, com todos aqueles que estão nos ouvindo aqui e que, na verdade, representam a grande torcida tricolor. Esse momento é um momento importante, pois marca o retorno do Lucas ao Grêmio. E esse retorno se dá exatamente depois de 15 anos, no momento em que estamos numa fase de consolidação de retorno para o acesso. Seja bem-vindo, Lucas. Tivemos muitas discussões, muitos debates, muitas idas e vindas, mas quando as coisas têm que se conjugarem favoravelmente, quando o desejo das partes é confluir para o mesmo sentido, é buscar exatamente a harmonia das nossas posições, acaba acontecendo. Desejamos para ti um grande retorno ao clube. Obrigado. Que seja muito feliz novamente em Porto Alegre com a tua família e, principalmente, organize, junto com os teus companheiros de campo, um retorno glorioso para a Série A. Cumprimentos, parabéns, seja muito bem-vindo ao Grêmio Futebol Porto Alegrense mais uma vez.
Obrigado. Boa tarde, Lucas. Depois daquele bate-papo em fevereiro, né? Felizmente as coisas começaram a caminhar com a ajuda de muitos amigos que tu tens e que são meus amigos também. E finalmente, depois de muito trabalho, não que tu desses muito trabalho, tu cedesses bastante, o Grêmio foi, esticou a corda, o presidente, o conselho de administração do Grêmio estão de parabéns pela grande contratação que foi feita. E quero te parabenizar, porque se tu está voltando para a tua casa, é porque tu a merece. E antigamente se dizia que na frente de um grande homem, ou atrás de um grande homem, vinha uma grande mulher. Eu digo que ao lado de um grande homem vem uma grande família. E a prova está aqui.
Obrigado.
Tu mostrou que tu é a cara do Grêmio. O Grêmio merece, o Grêmio precisa de homens como você, que fez questão de vir para o Grêmio, que tinha propostas melhores financeiras do que as que nós os propusemos. Mas é o que nós podemos neste momento. E volto a frisar, se não fosse o presidente, nada disso teria acontecido. O presidente te queria muito aqui, assim como todos os gremistas, mas o presidente esticou a corda junto com o seu conselho de administração, junto com o seu CEO, que trabalharam, olha, numa economia financeira fantástica. É economia financeira, assim, não é outra coisa. Foi feito, a economia foi muito trabalhada e o lado financeiro também foi muito trabalhado. Mas nós estamos muito felizes e esperamos que tu em breve possa compor o nosso grupo de jogadores. Muito obrigado por ter cedido. O presidente cedeu demais também. O presidente foi além do que ele esperava. Foi hercúleo, aliás. Está sendo muito difícil para nós todos esses momentos, mas eu sei que teremos um grande finale. Se é que se diz assim, né? Tu que é italiano, pode dizer. Muito obrigado a todos. É um privilégio ter aqui, Lucas.
Lucas, bem-vindo de volta ao Grêmio, bem-vindo de volta a Porto Alegre. Bom, a gente ouviu muito o presidente, o Denis, também falando sobre toda essa engenharia que o Grêmio fez, principalmente as partes que tu acabou cedendo para que tu pudesse voltar. Eu queria que tu falasse qual foi essa motivação, o que te motivou mais para retornar ao Grêmio, principalmente nesse momento onde o Grêmio mais precisa de ti.
Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos em acompanhar essa minha coletiva de retorno, né? O Grêmio, bom, até é difícil falar do Grêmio, né? Porque o Grêmio, para mim, foi o início realmente do meu sonho, né? Eu cheguei aqui com 16 anos. Como eu falei em outras ocasiões, eu morei no Olímpico. Eu vivenciei quando o Grêmio caiu para a Série B em 2004. Retornou em 2005, né? Então, eu acho que eu consegui vivenciar todos os momentos do Grêmio, né? E o que fez mais, assim, eu voltar foi realmente o desejo de poder contribuir e também talvez encerrar um ciclo da minha carreira onde eu comecei, né? Eu sempre deixei bem claro que eu tinha esse sonho. No futebol, a gente às vezes planeja algumas coisas e não dá certo, porque momentos diferentes, situações diferentes, não só dentro de campo, mas fora de campo. Mas o momento chegou e, para mim, sinceramente, não importa aonde o Grêmio está, né? Importa que eu possa ter essa oportunidade de novo de representar esse time que significa tanto para mim, né? Então, eu acho que foi isso que mais me motivou. O clube fez um esforço para me trazer, eu fiz um esforço para voltar, né? E eu acho que o momento mais importante agora é isso aí, a gente ceder, né? Deixar qualquer tipo de vaidade, qualquer tipo de ego de lado por um único objetivo, né? Que é o objetivo de retornar à Série A. Então, eu acho que isso aí foi o que mais me motivou realmente.
Lucas, nesses dias que antecederam a tua decisão de voltar para o Grêmio, nos contatos com a direção, teve contatos também com o elenco, teve contato com comissão técnica? Tu vai reencontrar Diego Souza, por exemplo, que jogou contigo aqui em 2007. O Roger já era o Roger quando tu estava na base. Enfim, já teve contato com esse pessoal e o quanto eles também foram determinantes para que tu escolhesse essa volta para o Grêmio nesse momento?
Não, foram... Desde fevereiro, na verdade, se iniciou aí uma conversa, né, para o meu possível retorno, né? E no último mês aí, obviamente, intensificou. O Denis falou que em fevereiro aí a gente teve uma conversa. E no último mês, eu vindo de férias, começou a intensificar, né? Conversei com muita gente dentro do clube, até porque muita gente ainda faz parte, né? Está trabalhando ainda. Eu tive contato com alguns jogadores do elenco, até para saber a situação, como é que estava. A primeira conversa com o Denis, eu me lembro bem, ele até comentou comigo, Lucas, mas é a questão financeira. Eu falei, Denis, vamos... Primeiro, eu preciso entender como é que é a questão do time, porque eu acho que isso aí é a coisa mais importante e ninguém vence nada sozinho, né? E não sou eu também que não vou fazer nada sozinho. Eu acho que o futebol é um esporte coletivo e eu tive contato com o Jeromel, tive contato com o Roger, outras pessoas da comissão técnica, outros jogadores, torcedores que estão próximos do clube, né? E que também me ajudaram bastante. Então, assim, foram meses aí de conversa com bastante gente para também me ajudar no sentido dessa decisão. Eu tinha isso em mente, gostaria muito, mas também tinha que ter essa segurança de poder estar voltando realmente para um lugar que eu acho que eu posso contribuir, né? E eu cheguei à conclusão que eu acho que eu posso contribuir de alguma forma.
Você saiu garoto, né, Lucas? Faz 15 anos já, passou por dois clubes, uma longa jornada na Europa, uma jornada de afirmação, nós acompanhamos à distância. O que você hoje vê de diferente daquele Lucas Leiva que deixou o Grêmio há 15 anos atrás para esse que está voltando, que é fundamental hoje para o contexto que você percebeu em Porto Alegre? Porque o torcedor tem uma expectativa muito grande na sua liderança, na sua capacidade de se afirmar, algo que não vimos há 15 anos por você ser um garoto, né? O que mudou nesse Lucas Leiva que vai agregar aqui?
Bom, primeiro o cabelo, né? Mudou bastante. Algumas rugas, dois filhos. Então isso aí já é bem diferente de quando eu saí, né? Mas a questão da liderança, eu acho que mesmo sendo jovem naquela época, eu tinha um perfil de líder, né? Obviamente que depois de 15 anos isso se intensificou, eu aprendi muita coisa, eu acho que eu vou poder passar isso e ser realmente um espelho, um exemplo para os jogadores mais jovens, né? Como os jogadores mais experientes na minha época, quando eu saí, Sandro Goiano, o próprio Tcheco, Patrício, enfim, outros jogadores que fizeram parte aí do meu início de carreira, eu tinha eles como espelho, como exemplo, e eu acho que é isso que eu vou poder também contribuir, né? A questão de trabalho, disciplina, eu acho que isso aí é importantíssimo, e a questão do pensar em grupo. Eu acho que isso aí é a coisa mais importante, porque eu acho que no futebol, realmente, quanto mais unido você estiver, tem mais chance de dar certo, né? E quando eu falo mais unido, eu não digo somente o clube, o time. Eu falo geral mesmo, a torcida, né? Os dirigentes. Eu acho que isso aí é importantíssimo para a gente poder conquistar aí esse tão sonhado aí, volta à Série A.
Tudo bem, Lucas?
Tudo bom.
Boa tarde. Bem-vindo de volta. Obrigado. Desde que a negociação virou pública, começou um debate. Assim, o Lucas Leiva, ele joga em quais posições? Ou ele pode jogar em mais de uma posição? Porque a gente soube que jogou como zagueiro lá na Europa também. Algumas pessoas dizem, o Lucas não poderia jogar como segundo volante. Eu quero ouvir de você. Quais posições você pode jogar? Dá para jogar mesmo de zagueiro, primeiro, dá para jogar de segundo também, mas qual você se sente mais à vontade?
Bom, meus últimos anos têm sido como primeiro volante. Desde quando eu cheguei na Europa, talvez 10 anos, aí, 12 anos, eu joguei como primeiro volante, mas depende também do sistema tático, porque o primeiro volante, se você joga com talvez 3 volantes, aí tu é o primeiro volante. Quando tu joga com 2 volantes, não tem um primeiro volante, né? Os dois, no momento que você está dependendo da posição e do lado, você acaba se tornando um pouco mais ofensivo. Isso aí é normal. Então vai depender muito do sistema tático, da forma que o Roger vai montar e vai querer contar comigo, né? Fiz alguns jogos de zagueiro sim, mas foi em questões mais de emergência. Então, o meio campo ali seria, obviamente, a minha posição ideal.
Lucas, seja bem-vindo de volta. A gente vê muito ultimamente esse movimento de jogadores experientes retornarem da Europa depois de muito tempo. Muitos dão certo, entregam aquilo que se espera, outros não. O Grêmio teve um exemplo recente do Douglas Costa, que acabou não entregando a expectativa que se tinha. Por que o torcedor do Grêmio deve acreditar que com o Lucas será diferente?
Bom, quem sou eu para julgar, né? Qualquer companheiro ou ex-companheiro. Eu acho que a minha carreira fala por si. Eu joguei em poucos clubes, né? Então, eu acho que isso aí já te dá uma boa ideia, né, do meu comprometimento, do meu profissionalismo, da minha dedicação. Eu sempre fui um cara de entrega, né, e é isso que o torcedor pode esperar. Eu não vou tentar nada além do que eu consigo, né, porque eu acho que quando a gente quer dar demais, a gente esquece de fazer o que realmente você é bom, né, e eu vou tentar trazer o que eu tenho de melhor na questão técnica, na questão tática, na questão de liderança e na questão de disciplina também. Então, eu prometo isso, muita dedicação, disciplina, que eu possa ser um exemplo realmente, principalmente para os jovens, né, que eu acho que isso aí também é importante.
Lucas, boa tarde. Falando exatamente sobre a torcida, né? O Grêmio que vem de um rebaixamento, está numa Série B que ainda não atingiu toda a expectativa que a torcida tinha para esse início de campeonato, inicialmente, né? Mas, desde que começou a se falar no seu retorno, a torcida já ficou muito feliz e a gente pôde ver isso. Como você acha que agora o seu retorno pode ajudar nessa relação do Grêmio com a torcida, que está um pouquinho desgastada, machucada até mesmo, para preencher aqui a arena? Obrigada.
Bom, esse momento é um momento delicado, né? Como todo mundo percebe. Eu não sei nem se eu poderia pedir algo para o torcedor, né? Porque o torcedor tem me dado tanto carinho nos últimos meses aí que eu fico até envergonhado de pedir algo. Mas eu acho que se eu pudesse pedir, e eu acho que isso aconteceu comigo também no retorno, vamos ceder, né? Acho que a gente tem que ceder agora muitas coisas. Talvez nós não estamos contentes com tudo, mas pelo único objetivo, né? Que é realmente levar o Grêmio de volta à Série A. A torcida, ela não tem noção da importância dela. Ela sempre foi, acho que, o 12º jogador, né, realmente. Então, assim, pedir que a torcida venha ao estádio, transforme a arena realmente num lugar que os adversários não queiram vir, porque eu tenho certeza que com o apoio dela, ainda mais, né, que eles sempre apoiam, mas ainda mais, o Grêmio pode ter um início aí, talvez, de algo inesquecível, né? Então, eu espero ser esse link também, de alguma forma. Outros jogadores já estão no grupo e já são, mas eu espero ser esse link positivo aí entre time e torcida, porque eu acho que isso aí, quando os dois se unem, é bem difícil dar errado, sabe? Então, esse é o meu pedido.
Boa tarde, Lucas. Tudo bom? Tudo bom. Prazer estar falando contigo de novo.
Prazer é meu.
Seja bem-vindo. Mais sucesso ainda aí na tua carreira. Você certamente está assistindo a Série B, a competição, os adversários, o time do Grêmio. Pelo que tem visto, de um modo geral, vai ser mais fácil de subir do que foi em 2005, sem batalhas aflitas, sem aquele sofrimento todo?
Eu acho que fácil nunca é, né? Porque tem grandes times. Esse ano a Série B tem times com grande história e se mostra também que está muito competitivo, né? Eu acredito que não vai ser como uma batalha, até porque tem o VAR. Isso aí não seria possível hoje em dia. Então, acho que uma batalha dos aflitos não vai ser necessário. Mas se a gente tiver que sofrer de novo, como foi, né, em 2005, terminando da mesma forma, eu acho que isso aí a gente pode suportar e aguentar, né, para ver o sucesso aí no final da temporada.
Boa tarde, Lucas, tudo bem? Tu falou, e o Denis também falou, que o Grêmio cedeu de um lado, tu cedeu do outro. Tu tem uma carreira muito sólida, apenas 3 clubes na carreira. Eu queria saber se essa tua volta para o Grêmio também passa por uma aposentadoria ou é algo que tu ainda não pensa?
Não, eu não penso, até porque se eu pensasse, eu nem estaria aqui, né? Obviamente que o futebol, ele chega no momento, chega no fim, não tem como você jogar para sempre. Eu gostaria de jogar para sempre, mas não é o momento. A questão de ceder foi realmente isso, eu tinha uma ideia em relação aos anos de contrato, o Grêmio tinha outra, e foi o que eu falei, a gente teve que encontrar um acordo para que pudesse ser possível, né, que fosse bom, e eu não tenho dúvidas nenhuma que eu vou buscar os anos que talvez eu não tenha agora, que eu vou ir atrás disso a partir de hoje, para que isso se estenda o máximo possível, porque foi o que eu disse, eu planejei retornar ao Grêmio e eu espero não ter que sair mais do Grêmio, né? Então, vai ser esse o meu objetivo e eu já vou começar desde hoje já a buscar isso aí para que isso se estenda o mais anos possível.
E Lucas, nessa tua relação com o Grêmio, tem uma mística aí com esse número 15, né? Chegou com 15 anos, depois de 15 anos está de volta e utiliza a camisa 15 nesse momento que foi importante para você na primeira passagem. Como é que é essa relação com o número 15 e o Grêmio? E juntando com a presença da tua família também, né? A gente viu que a emoção tomou conta aí quando você entrou nessa sala. Qual é a importância disso? Num clube do coração, tá todo mundo vestido aí com a camisa do Grêmio também. Esse peso que essa turma toda tem também na tua relação com o Grêmio, né?
Em relação ao número 15, eu não tinha me dado conta, na verdade, desse número ter tantas coisas em comuns assim, de sucesso, né? Até o pessoal do Grêmio que me alertou. E aí eu já comecei a gostar ainda mais do número, né? Porque foi um número especial, foi um número que eu usei aí no meu primeiro ano de profissional. Fiquei 15 anos fora e estou retornando, né? Então, eu não sou muito assim de superstição, eu sou um cara mais concreto, mas se tiver algo para ajudar, a gente sempre aceita, né? Se é para fazer a gente sentir bem, eu tenho certeza que esse número vai se tornar ainda mais especial. Em relação à minha família, nem preciso falar muito, eles sabem da minha felicidade poder retornar. Eles sabem da minha alegria, eles estão aí comigo sempre, sempre me acompanhando, e com certeza é uma motivação a mais, né? Eu poder também representar o Grêmio, eles conseguirem me assistir né, jogando com o Grêmio, algo que eu sempre falei bastante. Então, agradecer realmente, porque eles fazem parte aí. A minha esposa está comigo desde quando eu saí, né? E meus filhos nasceram em Liverpool, mas são brasileiros. E a Valentina lá, ela me perguntava por que que a gente não vai para o Brasil se a gente é brasileiro. Então, agora chegou o momento de morar aqui no Brasil. E o Pedro é o encarregado aí de aprender todos os nomes dos jogadores, porque o papai não dá conta de decorar todos, né? Então agora cada um tem um empenho aí. Mas agradecer eles realmente, porque com certeza sem eles eu não poderia ter feito uma carreira como eu fiz até hoje.
Lucas, boa tarde. A janela de transferência se abre dia 18 e o Grêmio tem jogo dia 19 contra o Brusque. É possível você ter condições físicas de entrar imediatamente no time assim que a janela for aberta?
Bom, meu último jogo foi dia 22 de maio, né, quando terminou a temporada na Europa. Eu tenho treinado, né, obviamente, sozinho. É um treinamento realmente de manutenção, né? Quando se começa a treinar com o time é diferente. Isso aí a gente vai poder saber um pouco melhor aí nas próximas semanas. Eu acredito que tem grande chance de eu poder estar disponível aí já no primeiro jogo, quando a janela de transferência abrir. Mas é começar desde hoje já, buscando a melhor forma para estar à disposição já no dia 19.
Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Na primeira passagem, tu começaste na Série B, mas foi marcada por uma ascensão meteórica. 2005, Série B, 2007, final de Libertadores. Com certeza, tu acredita que pode novamente ter esse mesmo caminho aí. O que dizer para a torcida, para ela acreditar e principalmente já conclamar ela para começar já amanhã a apoiar vocês nessa missão?
Não, eu realmente acredito. Se eu não acreditasse, não estaria aqui, como eu falei, né? Eu tenho convicção que esse grupo do Grêmio é forte, um grupo de jogadores que tem uma mescla entre jovens e jogadores experientes. E eu acredito que eu posso ser mais uma peça importante dentro desse grupo, né? Sendo um suporte aí para os jogadores experientes e ajudando esses jogadores jovens a crescerem, como foi com alguns jogadores fizeram, me ajudaram também no início de carreira. O pedido que eu fiz foi esse para o torcedor anteriormente, a gente realmente nos unirmos ainda mais, transformar a arena em algo que os adversários realmente sintam de jogar, e é esse pedido, né? Porque o Grêmio ele é muito mais forte quando tem essa união, né? E eu espero que amanhã já eu estarei aqui na arena acompanhando, torcendo já, e espero ver uma grande festa também, até porque o time tem se mostrado sólido, talvez os resultados não tenham sido dos melhores, mas também não tenham sido horríveis, né? Porque o Grêmio continua no G4, está se consolidando a posição. Eu acho que isso aí é muito importante. Então agora é vencer o jogo amanhã, porque isso também dá uma tranquilidade para seguir o trabalho.
Lucas, boa sorte aí no retorno. Obrigado. Eu quero te perguntar justamente em cima disso, pela tua relação com o clube, certamente tu assistiu o que aconteceu no ano passado, esse início de temporada, o título do Campeonato Gaúcho, o início na Série B. Vendo de longe o que te pareceu esse time do Grêmio, porque a torcida ainda é bastante crítica e o desempenho, como tu falou, não é horroroso, mas fica aquém do que se imaginava, até pelo tamanho da folha, pela camisa do Grêmio. E essa é uma pergunta, eu queria ouvir o que tu ouviu dos caras com quem tu falou sobre o time, sobre o ambiente, porque mais do que o mecanismo do time, tem todo esse contexto de estar na Série B, com essa exigência, com essa pressão, e ter que jogar contra adversários de menor camisa, às vezes. Enfim, queria que tu pudesse falar também o que eles te contaram.
Não, o ambiente, o que eu conversei com todo mundo, só foi elogios ao ambiente do Grêmio, a tranquilidade de trabalho. Eu acho que o profissionalismo, a qualidade do nosso treinador. Eu acho que isso aí também ressaltaram bastante. Como eu falei, foi um início difícil. O Grêmio ficou um tempo aí buscando esse G4. Entrou no G4, se não me engano, há 2-3 rodadas. E eu acho que agora é consolidar essa posição, né? O Grêmio toma poucos gols, isso já eu acho que é fundamental. Bom, eu estou há 5 anos na Itália, né? Então a Itália primeiro é não tomar gol e depois faz o gol, né? Porque um gol a gente sempre faz, os caras falam lá. Mas o Grêmio toma poucos gols, isso já é importantíssimo, né? Peraí, deixa eu pensar que a minha sogra lá desligou o celular. O Grêmio toma poucos gols e isso é importantíssimo, né? E agora, obviamente, encontrando o caminho de marcar mais gols, eu acho que isso é o ideal. Mas agora é consolidar realmente esse lugar no G4, né? Porque é o que é o mais importante, né? E ganhando amanhã, com certeza, isso aí já ajuda, né? Já vão para 3-4 rodadas no G4, já vai dando uma confiança maior também para seguir esse caminho.
Lucas, seja bem-vindo de volta. A gente sabe que tu jogou em 2005 e hoje tu retorna para jogar uma Série B. O que tu acha que falta para que o Grêmio dê a volta por cima, assim como deu em 2005?
Bah, é muito difícil, né? Eu estou chegando agora. Seria até injusto eu fazer qualquer tipo de julgamento. Eu estou na frente do microfone aqui, eu poderia falar qualquer coisa, né? Então, assim, não seria justo eu fazer qualquer tipo de julgamento nesse momento ao grupo de jogadores que estão ali. Eu acho que eles, nesse momento, eles estão tentando de todas as formas. Como eu falei, o Grêmio é quarto colocado hoje. Se a Série B terminasse hoje, o Grêmio já estaria na Série A. Então, assim, não é um desastre, né? Obviamente que se pode melhorar. Mas eu acho que isso também, consolidando, como eu falei, consolidando esse lugar, né, entre os 4 primeiros, isso vai dando confiança para todos os jogadores continuarem crescendo. E o grupo, né, tá ainda mais forte, porque daí o individual ele começa a aparecer, né? Então eu acho que seria isso que eu posso te dizer nesse momento, entendeu?